Vamos combinar que tem música que só de ouvir os primeiros acordes a gente já identifica quem é o artista ou a banda, sem nem precisar conhecer muito. Essa aí é Angry, o primeiro single do 31º álbum de estúdio dos Rolling Stones.
É, nesse quesito aí de sonoridades clássicas, os Rolling Stones têm um monte, né? Satisfaction. Start Me Up. Sympathy for the Devil. Painted Black.
E ainda tem It's Only Rock and Roll, Gimme Shelter, Miss You, são tantas. Carol, qual é a mais marcante pra você?
Olha, eu acho que Satisfaction é a mais marcante, mas a que eu mais gosto mesmo é Sympathy for the Devil. Mas olha só, os Rolling Stones, que tem mais de 6 décadas de carreira, estão de volta. Não que eles tivessem sumidos, mas eles voltaram com o Hackney Diamonds, o primeiro álbum de inéditas em 18 anos. O G1 ouviu esse novo álbum e vai contar mais sobre ele aqui.
A gente também separou os principais trabalhos ao longo da história da banda, para quem não conhece tanto e para quem quer saber mais. Eu sou Juliane Moretti.
Eu sou Carol Prado e esse é o G1 Ouviu, podcast de música do G1.
São poucos os artistas e as bandas que a gente pode chamar de lendas do rock. E os Rolling Stones entram nesse hall por aí, né, Carol?
Sim, talvez eles nem precisassem lançar esse novo trabalho. Muita gente pode criticar essa decisão. Afinal, eles já têm o nome marcado na história da música. São referência e influência tanto pro rock quanto pro pop. Quem já viu Mick Jagger no palco pode ver de onde o Harry Styles, por exemplo, tira o gingado dele.
Mick Jagger, de 80 anos, Keith Richards, de 79, e Ron Wood, de 76, acabaram de lançar o Hackney Diamonds depois de 18 anos, como a gente falou antes. E eles aqui aparecem bem mais vibrantes. Eles trazem uma pegada mais próxima do que eles tocavam lá atrás e atualizaram para 2023. Eu ainda tive a sensação de que eles estão naquele momento de olhar para trás, ver o que fizeram da vida e tentar contar para a turma mais nova que vai ficar tudo bem. A gente só precisa aprender a dar um tempo.
Esse é o primeiro trabalho dos Rolling Stones depois da morte de Charlie Watts em agosto de 2021. Ele foi um dos maiores bateristas do mundo e integrante fundamental para a banda. Costumam dizer que o Watts foi a base do grupo, e ele era mesmo. Nesse novo trabalho, tem 2 músicas com as baterias dele, que tinham sido gravadas lá em 2019.
E olha a história sobre o lançamento desse trabalho. Em agosto, saiu um anúncio em um jornal londrino, Hackney Gazette, de uma loja chamada Hackney Diamonds para concertos de janelas de carro. E no texto da propaganda fazia menções às músicas clássicas da banda, como Satisfação Garantida, referente a Satisfaction, entre outras faixas. Logo, os fãs já levantaram as suspeitas.
Isso que é marketing, hein? Aí no mês seguinte, eles lançaram o primeiro single e divulgaram mais detalhes sobre esse disco, como a participação de Lady Gaga, Stevie Wonder, Elton John e Paul McCartney. Um luxo, né, gente? Além disso, a banda convocou o produtor do momento, Andrew Watt, de 32 anos, que já assinou trabalhos com Justin Bieber, Post Malone, Miley Cyrus, mas também trabalhos de Ozzy Osbourne, Ed Vedder, do Pearl Jam, Elton John. Ele coescreveu esse hit aqui, só pra citar um exemplo.
Com Angry, esse primeiro single lançado, parece mesmo que eles queriam reconquistar aqueles fãs do passado e convocar uma galera mais nova para conhecer o som deles. O videoclipe contou com a participação da Sydney Sweeney, a Cassie Howard, de Euphoria. Aí, Carol, vou fazer uma crítica. Eu adorei a música, mas o clipe eu achei um pouco datado. A Sydney aparece linda, mas está sensualizando demais, pouca roupa, sentada em um conversível, passeando pela cidade. É uma estética um tanto atrasada, vai.
É, eu também acho, não precisava ser assim, né? Antes de entrar de fato nesse novo trabalho, a gente vai falar um pouco aqui dos principais discos e músicas marcantes para quem quer conhecer mais sobre os Rolling Stones ou se localizar aí na linha do tempo do rock ou até só relembrar mesmo da história.
I Can Get No Satisfaction, essa aí que a gente ouviu esse trechinho, foi o grande primeiro hit. Foi com ela que eles chegaram pela primeira vez no topo da parada da Billboard, em 1965.
E o que aconteceu foi o seguinte. Eles lançaram naquele ano duas versões do segundo disco deles, o Out of Our Heads. Uma versão para o Reino Unido e outra para os Estados Unidos. E era nessa versão para o público americano que estava esse super trunfo, Satisfaction.
Apesar do sucesso, o álbum em si não é considerado um dos melhores dos caras. Assim como o primeiro disco deles, de 64, este também era basicamente covers de músicas de blues. Eram poucas as parcerias originais de Jagger e Richards, dupla recém-formada naquele momento e que depois se tornaria tão celebrada. A única música deles no primeiro disco era essa aqui, ó, Tell Me You Are Coming Back.
A gente tentou escapar, mas não adianta, tem que explicar. Os Rolling Stones faziam parte de uma geração eufórica da Inglaterra, que cresceu ali no pós-guerra e estava conhecendo as músicas americanas e a contracultura. O Mick Jagger e o Keith Richards piravam no blues, em especial o blues de Chicago, e na música negra americana. O próprio nome da banda veio da música chamada Rolling Stone, do Muddy Waters, considerado o pai do blues de Chicago. Well, my mother told my
father just before I was born. O disco seguinte, Aftermath, de 66, já com todas as músicas originais, sem versões, tinha Under My Thumb e Pain in Black, que também chegou na primeira posição da Billboard.
Depois de muito experimentar, eles finalmente encontraram a grande fórmula Rolling Stones, a partir ali do Beggar's Banquet, de 1968, que aposta numa pegada mais psicodélica. Sympathy for the Devil é a música que abre e dá início ao período dos melhores trabalhos até 1973.
De uma faixa potente para outra mais ainda. Gimme Shelter é considerada uma das grandes músicas de abertura de um disco, no caso, o Let It Bleed, de 69. O lance aqui é que os Rolling Stones estavam ficando mais sombrios, apocalípticos. Falam sobre violência, guerra, sexo, estupro, estão desesperançosos. Era como se o sonho que foi a Revolução dos anos 60 tivesse sido substituído por uma tempestade.
Tinha também uma série de eventos que contribuíram para esse clima, né, Ju? Em julho daquele ano, o Brian Jones, um dos fundadores da banda, junto com Jagger e Richards, foi encontrado morto, afogado, na piscina da casa dele pela namorada aos 27 anos. Mais tarde, em dezembro do mesmo ano, aconteceu a tragédia de Altamont, nos Estados Unidos, numa apresentação da banda.
Era um festival gratuito com várias bandas como Carlos Santana, Jefferson Airplane e os Rolling Stones. O evento tinha cerca de 300 mil pessoas assistindo aos shows e o clima começou a ficar violento. A gangue de motoqueiros Hells Angels tinha sido contratada para fazer a segurança dos Rolling Stones.
Só que foi isso, o clima ficou agressivo e, no fim, um homem foi morto a facadas por um integrante dessa gangue. E ainda teve outras 3 mortes acidentais, atropelamentos, carros roubados, locais destruídos, foi um caos. Hey,
Hey people, brothers and sisters, come on now. That means everybody just cool out. How are we doing over there? All right, can we still make it down the front?
You can always get what you want. Na tradução livre, você não pode sempre ter tudo o que quer. Encerra esse álbum.
Eles aprofundaram de vez nos temas de sexo, drogas e rock and roll. E aí surgiu um dos melhores álbuns, Sticky Fingers, que tem Dead Flowers, Wild Horses e Brown Sugar.
Essa Carol Brown Sugar, vale ressaltar que foi abolida dos sets das turnês atuais, já que fala de uma mulher negra de forma sexualizada. Música datada mesmo, né?
Para encerrar o quarteto dos quatro maiores álbuns da história dos Rolling Stones, Exile on Main Street, que é um disco duplo, só com inéditas, lançado em 1973. Soul, gospel, country, R&B e sonoridades mais abertas, despretensiosas, Dublin Dices é uma das músicas.
É, Carol, aí depois disso vieram outros grandes álbuns e aí já era Rolling Stones mesmo. Teve It's Only Rock and Roll, Some Girls, um dos meus favoritos, e outros 20 álbuns em 5 décadas até chegarmos em Hackney Diamonds.
O último disco deles antes desse foi A Bigger Bang, de 2005, que era um bom disco, mas não era lá o que a gente estava querendo. Talvez por isso eles demoraram quase 20 anos para lançarem um disco novo, né, Ju? O que você acha?
Olha, pode até ser que eles não queriam sentir a pressão de novo. Mas numa entrevista ao Fantástico, eles dizem que foi preguiça mesmo.
Hackney Diamonds é o primeiro material inédito dos Rolling Stones em 18 anos. Por que nos fizeram esperar tanto?
A gente vinha gravando, daí parava de gravar sem nenhum plano mais concreto. A gente sempre fez álbuns para lançar nas turnês. Mas os shows começaram a lotar mesmo sem um álbum novo. Então a gente ficou preguiçoso.
Daí o Mick chegou para mim e disse, vamos agitar isso, vamos fazer um álbum. Pode ficar horrível, mas vamos fazer. A gente mergulhou na coisa, começou a gostar, não teve enrolação. Até estabelecemos uma meta, o que é raro para mim.
E o que o Mick fala do show, ele tem razão. São mega apresentações. A gente viu por aqui em 2006, em Copacabana, no Rio, quando eles fizeram um show para 1 milhão de pessoas, gratuito, e também passaram aqui em 2016. E eu vou dizer, Carol, eu fui nas duas apresentações do Morumbi e foi uma experiência de vida. 2 shows memoráveis. Mick Jagger falando em português o quanto ele estava estufado de comer coxinha foi demais.
É o tipo de show que todo mundo precisa ir uma vez na vida, né? Como é Paul McCartney, Coldplay, U2, Taylor Swift, Beyoncé, esses grandes nomes que prometem e entregam muito bons espetáculos.
E eu acho que esse álbum aí deve render também boas performances dos caras. Eles mal lançaram o disco e eu já tô pensando no show. Mas é que é um álbum bem animado, mesmo quando eles fazem uma espécie de balanço da vida, trazem aquele papo que faz a gente pensar na passagem do tempo. Aí também tem romances que deram errado, quase uma sensação de que eles são aqueles sábios que querem passar uma lição de vida pra galera mais jovem.
Esse olhar para trás aparece, por exemplo, na música Whole Wide World, em que Jagger olha para as ruas de Londres, onde ele costumava andar, e lembra dos tempos mais difíceis da vida dele.
Essa música é seguida por Dream Skies, uma balada country em que eles falam da necessidade de escapar, de sair da cidade, dos subúrbios e ir para um lugar onde eles pudessem dar um tempo e ficar longe das pessoas, das ligações, e só ficar ouvindo o radinho.
É uma vibe diferente de Bite My Head Off, que é uma das mais potentes desse novo trabalho. Ela tem uma pegada mais roqueira, puxada pro punk rock. O Paul McCartney tá no baixo, enquanto o Mick Jagger tá revoltado, cantando sobre ter levado fora de alguém que ele tava muito afim.
Por falar em romances que não deram certo, Mess It Up é uma que eles tentam fazer uma aproximação com a juventude hoje. Com um som mais dançante, Jagger tá pé da vida com uma ex vingativa que enrolou o porteiro do prédio e conseguiu entrar no apartamento dele. Ela também rouba o celular dele, compartilha as fotos. Bem, é uma cena que dá pra ver nos dias de hoje, né? Sinceramente, essa do álbum foi a que eu menos gostei.
Esse jeitão mais solto e divertido dos Rolling Stones é marcante em Live by the Sword, que dá também aquele toque mais nostálgico pro disco. Ela tem o Charlie Watts na bateria e também tem a participação de Bill Wyman no baixo. O Bill foi o baixista da banda desde a fundação e ele saiu de vez em 93. Aqui ele volta pra mais uma palhinha.
Aí, sem contar que a música também teve o piano de Elton John, né?
Chique. E por falar em participações especiais, Sweet Sounds of Heaven tem Lady Gaga e Stevie Wonder no piano. É uma música já lá pro final do disco, com mais de 7 minutos de duração.
É uma levada mais soul que vai crescendo. O Jagger mostra que ainda está muito em forma e Gaga depois se junta a ele nos falsetes. A letra é daquelas mais contemplativas. Manda algumas lições de vidas, como não podemos ter a luz sem ter a sombra, que é preciso ter um objetivo e que a gente precisa de amor.
E tem mais recados para a turma mais jovem. Eles lembram que é para deixar a música tocar, tocar alto, chegar nas nuvens. E para deixar também os mais velhos cantarem e deixarem eles ficarem orgulhosos, deixarem acreditar que ainda são jovens.
Quase me emocionei aqui, Carol. Será que essa já é uma resposta adiantada de possíveis críticas que podem aparecer de que eles teriam que se aposentar?
Vai saber, né? Mas, olha, pra mim, eu acho que essa é uma boa resposta porque eles mandaram muito bem nessa música. Agora, lembra mais cedo que a gente falou sobre a origem do nome dos Rolling Stones? Esse álbum encerra justamente onde tudo começou, o encerramento de um ciclo como uma versão da música que batiza o grupo.
Aqui eles voltam para o básico mesmo, a voz, guitarra, a gaita, retomando aquele som de blues do Muddy Waters. Well, my mother told my father
just before I was born. Para mais histórias sobre álbuns, músicas e lançamentos do rock e de outros estilos também, continua aqui com a gente no G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. A nossa edição é do Gabriel Campos.
Até mais!